Parashá Emor, Levítico 24, versículos 10 a 16. Apareceu entre os filhos de Israel o filho de uma israelita, o qual era filho de um egípcio. O filho da israelita e certo homem israelita contenderam no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que o trouxeram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibri, da tribo de Dan. E o levaram à prisão até que se lhes fizesse declaração pela boca do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: Tira o que blasfemou para fora do arraial, e todos os que ouviram porão a mão sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Dirás aos filhos de Israel: qualquer que amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará. Tanto o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. O texto começa dizendo que apareceu, como se houvesse estado sem evidência até aquele momento, até aquela ocasião, e naquela ocorrência, então, apareceu alguém que até então era ignorado ou desconsiderado, mas houve um problema, foi causado um problema. Apareceu entre os filhos de Israel o filho de uma israelita, o qual era filho de um egípcio, era filho de casamento misto. Uma mulher israelita havia se casado com um homem egípcio. Interessante observarmos isso. E a ideia que nós temos é que os israelitas do Egito viviam absolutamente isolados em relação aos egípcios, mas parece que não completamente. Sim, a maioria, com certeza, mas havia ao menos aqui um caso, e esse caso está relatado na Torá, de uma mulher israelita que havia se casado com um egípcio. Então, esse homem, ele era filho de uma mulher israelita e de pai egípcio. O filho da israelita e certo homem israelita contenderam no arraial. Esse filho de mulher israelita e de pai egípcio, ele contendeu com um outro homem israelita, que também não sabemos o nome. Houve uma discussão, algum litígio, uma briga. Eles contenderam no arraial, no machané, no acampamento. Então, o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou. O problema aqui não foi tanto a briga entre os dois homens, mas que em algum momento um deles, especificamente o filho do pai egípcio, em algum momento ele blasfemou o nome de Deus, blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que trouxeram a Moisés. Levaram então o caso a Moisés. Vocês lembram que desde o conselho de Jetro, Moisés havia designado cabeças de 10, de 50, de 100, de 1.000 para cuidar das questões menores, e quando havia uma questão maior, era levada até ele. Bom, esse foi o caso aqui, o levaram a Moisés. Aqui sim, a Torá nos fala o nome da sua mãe, o nome da mãe desse homem israelita, cujo pai era egípcio. O nome de sua mãe era Selomita, que era filha de Dibri, da tribo de Dan. Então, sabemos que era da tribo de Dan. E o levaram à prisão, até que se lhes fizesse declaração pela boca do Senhor. Vejam o procedimento de Moisés. O caso era levado até ele, mas Moisés, ao invés de dar uma resposta imediata, uma resposta de Moisés, ele preferiu aguardar e dar uma resposta não de Moisés, mas uma resposta de Deus através de Moisés. e o levaram à prisão, até que se lhes fizesse declaração pela boca do Senhor. Declaração do que deveria ser feito. Isso deveria vir da boca do Senhor. E assim foi. Disse o Senhor a Moisés, versículo 13. Tira o que blasfemou para fora do arraial, para fora do acampamento, tira para fora. O que vai ser feito não deve ser feito dentro do acampamento, mas sim fora, tira para fora do acampamento. E todos os que o ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele. Aqueles que foram testemunhas, que testemunharam o ato, que ouviram aquele homem blasfemar e amaldiçoar a Deus, esses que foram testemunhas, que ouviram, que viram e principalmente que ouviram isso acontecer, todos os que o ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele. Um grupo menor de pessoas. E toda a congregação, aí sim, a totalidade, e toda a congregação o apedrejará. Aqui está se falando, obviamente, da lei civil, neste caso, e da pena de morte por apedrejamento. Ele seria apedrejado, seria morto por apedrejamento. Essa era a sentença, essa era a pena de morte que deveria ser aplicada naquele caso. E dirás aos filhos de Israel, aí fica então a lição, o aprendizado didático por todas as gerações, até nós, nos alcançou hoje, qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. Amaldiçoou o seu Deus, qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Quando nós lemos, qualquer que amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado, poderia dar a ideia de algo subjetivo. Ah, o meu Deus é o ídolo dos cananeus, eu vou amaldiçoar o meu Deus, mas o meu Deus é o ídolo dos cananeus, não importa muito. Não, não é isso que a Torá quer dizer. O seu Deus, que é, ou supõe-se que seja, o Deus de Israel. Se o seu Deus não é o Deus de Israel, nós nem começamos a poder tratar do assunto. Qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará. É óbvio aqui que nós estamos lidando com uma teocracia que não existe hoje, pode voltar a existir, não sabemos, mas hoje não existe. Então, o que nós aprendemos aqui na Torá, em termos de aplicação da pena de morte, não pode ser utilizado hoje, simplesmente não pode ser utilizado hoje, porque nós não estamos no estado teocrático de Israel. Israel não é um estado teocrático. Pode vir a ser ou não, não sabemos. Mas hoje não é um estado teocrático. Ah, então esse texto não se aplica mais, deixa para lá. Não, não é assim que nós estudamos a Torá. Nós vemos no texto algumas indicações que obviamente não se aplicam. Por quê? Porque ninguém vai apedrejar, não fazemos isso. Israel, o Estado de Israel, não faz isso, não se aplica esse tipo de lei. Ah, está escrito na Torá. Sim, está escrito, mas isso nós não aplicamos. Vocês lembram, nós já estudamos aqui sobre lei cerimonial, a lei moral e a lei civil, a lei de aplicação civil, onde você tem, por exemplo, a pena de morte. Então, quando se fala de lei cerimonial, inclusive nós temos aqui também, nesta paraxá, Levítico 23, por exemplo, as festas fixas, lei cerimonial. Em alguns aspectos nós aplicamos, na parte sacrificial, obviamente, não. Quando se fala da lei civil, onde você teria a pena de morte nós não aplicamos porque a lei civil depende de um Estado teocrático que não existe hoje. E a lei moral? Bom, a lei moral, sim. A lei moral nós aplicamos. Praticamente na íntegra. Salvo um aspecto ou outro muito específico que estaria também relacionado à lei sacrificial. Nós não fazemos sacrifícios de nenhum tipo, nem a galinha, nenhum corban, nada. Nós estamos em Cristo, que é o nosso sacrifício perfeito. Então, quando nós vemos um texto como esse, em que estão entrelaçados aspectos da lei civil e da lei moral, nós descartamos como aplicável, não como ensinamento, e vocês vão entender por que já já, não como ensinamento, mas nós descartamos a priori a aplicabilidade da pena de morte. Então nós não estamos aqui apregoando como uma meta, ó, que maravilha, o dia que voltar a ter a pena de morte por apedrejamento. Nós não estamos falando isso aqui, não estamos nos manifestando a respeito disso. Mas, por outro lado, e esse ponto nos interessa muito, se Deus instituiu, vejam como essas leis, esses princípios se entrelaçam. Se Deus instituiu a pena de morte para o pecado de blasfêmia, é porque é muito sério. É porque é muito grave. Mesmo que nós não apliquemos, ninguém vai apedrejar ninguém hoje em dia, no contexto de Israel, é claro. Para lá, do outro lado do Jordão, o pessoal faz coisas, bom, até piores, mas nós, judeus, Israel, não fazemos isso hoje. Mas ao estudar esse texto, fica claro, fica evidente a importância que Deus está dando. Porque o próprio Deus está dizendo que numa situação como essa, a pessoa deveria morrer. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará. E olha que interessante: tanto o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Ah, mas eu não sou tão judeu assim, eu sou estrangeiro, eu só estou aqui porque é bom estar aqui, mas eu não sou judeu, sabe como é que é, né? A Torá diz: tanto o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Agora eu quero convidar vocês a fazer uma releitura desses versículos, enfatizando os aspectos de lei moral. Mesmo quando nós temos aqui uma lei civil de pena de morte. Preste atenção. A partir do versículo 10. Apareceu entre os filhos de Israel, filho de uma israelita, o cara filho de um egípcio, o filho da israelita, certo homem israelita, contenderam no arraial, houve discussão. O filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou. Vamos começar aqui. Nós não temos a pena de morte. Então, blasfemar o nome do Senhor e amaldiçoar o nome do Senhor é algo que não traz consequências, já que ninguém vai apedrejar ninguém? O que você pensa sobre isso? O trouxeram Moisés, o nome de sua mãe, e o levaram à prisão até que se fizesse declaração pela boca do Senhor. Aí vem a boca do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: que saia, que seja tirado. E todos os que ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Não vamos ter apedrejamento, mas vamos continuar no nosso texto. Dirás aos filhos de Israel: qualquer um que amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado. Eu vou repetir, estou no versículo 15. Qualquer que amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado. Será que é possível hoje amaldiçoar a Deus e não levar sobre si o próprio pecado? Simplesmente porque não tem apedrejamento? O que você pensa sobre? É possível amaldiçoar o teu Deus e não levar sobre si mesmo o seu pecado? Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Mas como será morto se não temos apedrejamento? Será morto de alguma forma. Pode ficar tranquilo que Deus vai dar um jeito. Deus dá um jeito de fazer a sua vontade. E a sua vontade, com certeza, conforme expressa nesse texto, é que aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Isso vale para o estrangeiro, isso vale para o natural, aquele que é judeu e aquele que não é judeu, aquele que blasfemar o nome do Senhor, aquele que amaldiçoar o seu Deus, aquele que maldizer o santo Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus, levará sobre si o seu pecado e morrerá. Talvez não por mãos humanas. Talvez não por pena de morte e de apedrejamento. Mas certamente morrerá. E talvez de forma pior do que por apedrejamento. Como seria isso? Bom, o texto ele termina no versículo 23. Então falou Moisés aos filhos de Israel que levassem o que tinha blasfemado para fora e o apedrejasse. Essa foi a decisão, essa foi a sentença. E os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenou. Por que isso é tão grave? Aquele israelita, filho de pai egípcio, ele não havia roubado, não havia matado, não havia adulterado, não havia profanado o Shabat. Qual o problema? O problema é que Deus é santo. E o Deus santo. Isso pode ser um problema para muitos. O fato de Deus ser santo pode ser um problema insuperável. E para aquele homem foi. Por quê? O Deus que é santo. Ele disse nos 10 mandamentos que até os nossos irmãos cristãos, não judeus, dizem que se aplicam os 10 mandamentos a eles também. Ou seja, se aplicaria a toda a humanidade. Bom, os 10 mandamentos, você tem 2 registros, um está em Êxodo 20, outro está em Deuteronômio, capítulo 5. Vamos ao de Deuteronômio, capítulo 5, no versículo 11. Aqui, em Deuteronômio 5, você tem repetição dos 10 mandamentos. E no versículo 11, nós lemos o terceiro mandamento. Qual é o terceiro mandamento? Deuteronômio, capítulo 5, versículo 11. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o nome do Senhor em vão. Compare, pense e compare. No caso que nós lemos em Levítico 24, é blasfêmia. No caso dos 10 mandamentos, é ainda mais sensível, porque não se está falando somente em relação àquele que blasfemar, que amaldiçoar o nome do Senhor. Está dizendo aquele que tomar o nome do Senhor em vão. Nós, crentes, judeus e gentios, às vezes trocamos palavrões, não falamos palavrões, mas em certas situações cai um copo, ai! E o nome, ó meu, o nome do Senhor. Não falamos palavrões, mas falamos o nome do Senhor no lugar de um palavrão? Que santidade é essa? Que hipocrisia é essa? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quanto menos blasfemar, quanto menos amaldiçoar. Veja como o mandamento é sensível. Não tomarás o nome do Senhor em vão. E vocês sabem, já expliquei algumas vezes aqui, a simetria dos mandamentos. O terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor em vão, está relacionado ao oitavo mandamento. Não roubarás. Você não pode tomar o nome do Senhor em vão, basicamente porque o nome do Senhor é do Senhor, não é teu. Não é seu, é dele. Você não pode roubar o nome do Senhor, como se fosse algo seu para você manipular, para você usar ou abusar conforme a sua vontade. A sua vontade, assim como a minha, a nossa vontade, não é boa, não é perfeita, não é agradável, não é santa. A de Deus é boa, perfeita e agradável, e é santa. É por isso que Jesus nos ensina a orar: Senhor, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita nos céus. A tua vontade, não a minha. Foi provavelmente o que pensou Moisés, ao esperar que viesse uma resposta da boca do Senhor, para que a vontade do Senhor se cumprisse, não a vontade de Moisés. Nós deveríamos pensar assim também, para que a vontade de Deus se cumpra através de nós, e não a nossa vontade, que às vezes está bem fora do eixo da vontade de Deus, simplesmente porque no final das nossas orações costumamos dizer em nome de Jesus. Está bem que digamos em nome de Jesus, mas muitas vezes aquilo que estamos pedindo, aquilo que estamos querendo, a nossa vontade, está bem fora da vontade do próprio Jesus. O mandamento é claro: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Porque o Senhor não terá por inocente, ainda tem uma advertência: não terá por. Ah, eu não sabia, como eu não sabia? O Senhor não terá por inocente aquele que tomar o nome do Senhor em vão. Vejam que esse mandamento é igualado aos outros. Não é mais mandamento, nem menos mandamento do que não matar, não adulterar, não roubar, não cometer idolatria, não ter outros deuses, não honrar pai e mãe, não guardar o Shabat, cobiçar a mulher e as coisas do próximo. É tão mandamento quanto os outros, não é mais, não é menos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. O nome do Senhor não pode ser tomado em vão. O nome de Deus é sagrado. Aquele que blasfemar o nome do Senhor levará sobre si o seu pecado. Aquele que amaldiçoar o seu Deus, o Deus de Israel, o único e verdadeiro Deus, será morto. Mas quem é Deus? Nós cremos em Jesus. Nós sabemos que Deus é um ser em três pessoas. Nós não cremos em três deuses. Nós cremos em um só Deus. Mas o nosso Deus, que é um só Deus, não há três deuses, um só Deus, Adonai Echad, ele subsiste em três pessoas. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Posto isso, vamos tentar entender o texto de Mateus, capítulo 12, quando o próprio Jesus Cristo diz, em Mateus 12, versículo 31: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será isso perdoado. Não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Quem está falando isso é Jesus. Ninguém é mais perdoador do que Jesus. Ninguém representa melhor o perdão do que Jesus. Mas o próprio Jesus está dizendo: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. O que Jesus está dizendo aqui é que a blasfêmia contra Deus, como lá em Levítico 24, faz aquele pecador réu de morte, o pecado dele está sobre si mesmo e não há o que fazer, não há redenção para isso. Aquele que pecar, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Ah, mas falar contra Jesus pode? Porque o próprio Jesus está dizendo aqui, se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, seria isso perdoado. Vejam, Jesus estava em carne, o Verbo se fez carne. Se alguém dissesse, ah, é o carpinteiro, filho do carpinteiro, nós conhecemos a sua mãe, conhecemos os seus irmãos e as suas irmãs. Ok, vamos deixar para lá. Se alguém dissesse, ah, esse Jesus, ele fica curando as pessoas no Shabat, ele confronta o establishment religioso, é muito incômodo. Ok, deixa para lá. Em algum momento, até mesmo nós, em algum tempo em nossa vida, nós também nos colocamos contra Jesus Cristo, até que ele nos converteu. Não é assim? Nós não nascemos falando Senhor Jesus. Nós nascemos falando Anátema Jesus. Mas em algum momento, nós somos tocados, nós fomos convertidos. E agora, pelo Espírito de Deus, nós falamos, Senhor Jesus. Ora, quando se blasfema contra o Espírito Santo, qual é o problema? Qual é a diferença? Vejam aqui no contexto de Mateus 12, por exemplo, está se falando que Jesus fazia aquelas obras, aqueles milagres, aquelas curas, especificamente a expulsão de demônios pelo príncipe dos demônios. Uma coisa é você, ah, não sei, esse Jesus, é difícil entender algumas coisas. A outra coisa é quando você vê os frutos daquela árvore. Pelos frutos vos conhecereis. Pelos frutos a árvore é conhecida. Você vê aquele fruto, você vê a ação do Espírito Santo. E você fala, isso não é de Deus. Não há solução para isso. O que Jesus está querendo dizer aqui é que ele, como homem, nem o problema. Nem o problema. Mas negar a ação de Deus através do seu ministério, todos os. Um outro texto paralelo a esse, em Marcos, no capítulo 3, versículo 28. Na verdade vos digo, em verdade vos digo que tudo será perdoado aos homens. Jesus veio justamente para dar perdão. Ele é o perdão. Ele é o caminho do perdão, ele é a propiciação pelos nossos pecados. É pelo sangue dele que nós temos perdão. É pela sua obra na cruz. É por Jesus que somos perdoados. Mas cuidado. Marcos, capítulo 3, versículo 28. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Acho que agora começamos a entender por que o terceiro mandamento é tão mandamento quanto os outros. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá aquele que tomar o seu nome em vão por inocente. Por que aquele filho de mulher israelita e de pai egípcio tinha que ser apedrejado, tinha que ser aplicada ali a pena de morte? E mesmo hoje, quando a pena de morte, literalmente, não é aplicada não se faz apedrejamento. Aquele que blasfemar o nome do Senhor, aquele que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado e será morto de alguma forma, será morto. É o que Jesus está dizendo aqui. Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Não tem perdão para sempre. Nem neste mundo. Nem no outro mundo. Você pode dizer, isso é difícil de entender, não gosto, não quero. Mas quando a pessoa blasfema contra o Espírito Santo, que caminho a mais pode haver? Se é o próprio Espírito Santo que opera em nós a regeneração, se é o próprio Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça, quem é que vai nos convencer do pecado, então? Se é o próprio Espírito Santo que nos consola, que nos faz lembrar as verdades acerca de Jesus Cristo, se o homem se coloca em posição de blasfêmia contra o Espírito Santo, quem vai consolar? Quem vai fazê-lo crer em Jesus Cristo? Não há esperança, não há possibilidade, não há mais caminho. Lucas, capítulo 12, versículo 10. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. O próprio Paulo, o apóstolo Paulo, quantas palavras, quantos atos esse homem proferiu contra Jesus Cristo? Ele foi perdoado. E tantos outros. E nós estamos também nesse grupo. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Então nós vemos que aquela situação de Levítico 24 não termina com a Torá. A Torá já acabou, a lei acabou, agora estamos na graça. De certa forma, se você entende assim, você tem que concordar que agora é muito pior, então. Porque ali aquele homem foi apedrejado e acabou. Aqui Jesus está dizendo que o que blasfemar contra o Espírito Santo não haverá perdão, nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Não tem solução. É réu de morte, é pecado eterno. Não tem solução. E nós, irmãos? E nós que aprendemos, que entendemos, não apenas a não blasfemar contra Deus, a não amaldiçoar o Senhor, mas nós que também entendemos a validade e a atualidade do mandamento que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas será que isso é suficiente? Ah, eu não blasfemo o nome de Deus. Isso é mais básico. Digamos que nós caminhamos um pouco mais. Ah, eu não tomo o nome do Senhor em vão. Parabéns. Você caminhou um pouco mais. Mas a proposta das Escrituras não é apenas que nós não blasfememos ou que não tomemos o nome do Senhor em vão. A proposta das Escrituras é que nós tenhamos verdadeiro amor pelo nome do Senhor. Não apenas o medo. Ah, porque se eu blasfemar contra o Espírito Santo, vou ser réu de morte, vou para o inferno eternamente. Sim, mas você pensa em blasfemar contra o Espírito Santo? Você pensa em amaldiçoar o Senhor? Isso é impensável para nós. Nós já superamos, digamos assim, aquilo que é mais rudimentar, aquilo que é mais básico. Mas há um passo que ainda precisamos dar, que diz respeito ao extremo apreço, à extrema valorização do nome. O nome de Deus. Deus tem muitos nomes. Deus poderoso, Deus Altíssimo, Deus Misericordioso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Israel, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, tem muitos nomes. O Senhor é a minha justiça, o Senhor é a minha cura. Há tantos e tantos nomes, mas há um nome, um nome. Se alguém te pergunta qual é o nome de Deus, você vai desfilar todos esses nomes que nós acabamos de citar e tantos outros, mas parece que isso não responde com precisão à pergunta. Qual é o nome de Deus? Para Moisés seria o Deus da sarça, para Jacó, o Deus de Peniel, para Davi, o Deus que me apareceu no dia da minha angústia, quando eu fugia de Saul. Qual é o nome de Deus para você? Eu vou te dizer qual é o nome de Deus para nós, judeus, gentios, que estamos aqui hoje. O nome de Deus é Jesus. Yeshua, esse é o nome que está sobre todo nome. O nome pelo qual nós fomos salvos. O nome pelo qual nós somos sustentados. Eu vou compartilhar com vocês o texto de Atos 4. O contexto vem lá de Atos 3. Quando Pedro e João estavam indo na nona hora, às 3 da tarde, pouco antes do horário que nós nos reunimos aqui hoje para o Minhá, nos reunimos às 5h30 para o Minhá de Shabbat, eles estavam indo ali às três da tarde, na nona hora, para fazer as orações vespertinas, a oração de Minhá, certamente. E ali havia um homem mendigando, um coxo, e eles vão ali orar, e aquele homem pede esmolas. É isso que ele fazia todos os dias ali, pedia esmolas. E os apóstolos olham para esse homem e dizem: nós não temos prata, nós não temos ouro, nós não temos dinheiro para te dar esmola, mas nós temos algo que é mais valioso do que todo o ouro e toda a prata desse mundo, que é o nome. O nome de Jesus. E no nome de Jesus, aquele homem foi curado. Não por Pedro e João, pessoas como nós, de certa forma, mas pelo poder do nome de Jesus. Bem, isso resultou não apenas na cura daquele homem, mas na prisão dos apóstolos. E depois de terem passado uma noite na prisão, aí sim nós estamos em Atos capítulo 4, no dia seguinte, Atos 4, a partir do versículo 7. Pondo-os perante eles, os arguíram, estavam ali as autoridades, questionando os apóstolos, que haviam passado a noite na prisão. Com que poder, ou em nome de quem fizesse isso? Com que poder, vejam a pergunta, com que poder, ou em nome de quem? Com que autoridade? Com que poder? Em nome de quem? Com certeza, a partir de hoje, vocês vão ter um pouquinho mais de cuidado ao encerrar as orações apenas mecanicamente dizendo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vejam o que é realmente o nome de Jesus. Com que poder ou em nome de quem fizesse isso? E aí vem. Versículo 8, Atos 4, versículo 8. É aqui que eu começo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, naquela época e até hoje, Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome de Jesus Cristo, sim, em seu nome, é que esse está curado perante vós. Vejam, não é só não blasfemar, não é só não tomar em vão, é reconhecer a grandiosidade, o poder que há no nome de Jesus Cristo. Não como algo mecânico, não são as letras, não é a cabala do nome, mas aquilo que o nome representa, ou seja, a própria pessoa de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Pedro não chamou a honra para si. João não quis reforçar a importância do ministério apostólico e abrir uma denominação, falando, é o nome de Jesus, não sou eu, é Ele. Não é meu nome, é o nome de Jesus. Em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. O nome de Jesus é repudiado. Se desenvolveu até um tipo de pronúncia depreciativa do nome de Jesus. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós. Rejeitada por vós. Mas para nós, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, pedra angular, rocha de esquina. O mesmo Jesus, cujo nome é rejeitado, esse mesmo Jesus tem um nome que nós tanto amamos, que nós tanto apreciamos, que não nos contentamos apenas em não blasfemar, em não tomar em vão, mas nós sabemos, e aqui continua o texto, versículo 12, que não há salvação em nenhum outro. Esse é o nosso ponto. Nós não estamos aqui para aprender a não blasfemar, isso nós já sabemos. Nós não estamos aqui para aprender a não tomar o nome do Senhor em vão, isso nós já sabíamos. Nós estamos aqui para aprender a amar mais e mais o nome de Jesus. E não há salvação em nenhum outro. Ou você foi salvo no nome de alguém que eu não conheça. Você foi salvo no nome de alguém que não seja Jesus? Quem te salvou? A quem você deve a sua vida? A quem você deve a sua existência? Quem é o teu Deus? Pergunta simples. Mas quando nós pensamos nas respostas a essas perguntas simples, nós começamos a perceber o poder que há no nome de Jesus. E não há salvação em nenhum outro. Ninguém pode salvar. Moisés não pôde salvar aquele israelita. Moisés não pôde salvar nem os sobrinhos dele. Os filhos de Arão, só um nome. O nome dele é Jesus. Não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não há nenhum outro nome. Não há nenhum outro caminho. Não é só não blasfemar e não tomar o nome de Jesus em vão. É reconhecer que é pelo nome de Jesus que nós ainda estamos em pé. É pelo nome de Jesus que nós não perecemos, nem pereceremos. É pelo nome de Jesus que nós estamos indo para o mundo vindouro. É pelo nome de Jesus que nós ainda temos esperança neste mundo caído que está se desmanchando diante dos nossos olhos todos os dias. Porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É assim que Deus se manifestou, é assim que Deus se revelou a nós. Eu não conheceria o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu não conheceria o Deus de Moisés. Eu não conheceria o Deus de Davi. Eu não conheceria o Deus dos profetas de Israel se não fosse por Jesus Cristo. Se não fosse por Jesus Cristo, nós ainda estaríamos em estado de inimizade contra Deus. Nós seríamos inimigos de Deus. É no seu sangue que ele fez a paz. O nome dele é Jesus Cristo. Itkadal veit kadash shomeraba. Bermad ivrach hirutevi amlich malchutev atzmuch prokev. Karev Yeshua meshichev. וחייכון ובימכון ובחיי דיכול בית ישראל בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהיה שמי רבה מברך לעולם ולעמי על מיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ותנשא ותדר ותעלה ותעלה שמי דקודשה, בריחו, ולעמי כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו.